Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A inteligência artificial tem impulsionado diversos setores e, é claro, promoveu uma revolução na forma em que o conteúdo é criado. Pensando nesse novo nicho de mercado, uma startup brasileira criou uma plataforma que permite às empresas gerar conteúdos em vídeo, imagem ou texto para redes sociais em poucos segundos. Para explicar para a gente como esse sistema funciona, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Pedro Salles, que é cofundador e CEO da Inner AI. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Uma plataforma que integra os principais modelos de IA promete simplificar e agilizar o processo de produção de conteúdo. A ideia é dar às empresas um ambiente seguro, implementando o DNA brasileiro a esses sistemas avançados de inteligência artificial. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Pedro Salles, que é cofundador e CEO da Inner AI.
Pedro, como é que surgiu a ideia de criar essa plataforma?
Pô, obrigado por me receber aqui, Gustavo. Super animado aí de participar desse papo. A Inner começou com um sonho meu, assim, de juntar duas paixões que eu tinha, que era tecnologia e artes, criação de conteúdo. Então, o programa desde os 10 anos de idade, estou trabalhando com IA desde 2017, e eu vi muito avanço na área de programação com inteligência artificial, mas não vi muito avanço na área de criação de conteúdo com IA. E eu vi essa oportunidade, né, de usar os Large Language Models para acelerar o processo de quem cria muito conteúdo, que é praticamente todo mundo dentro de uma empresa. Então, seja você alguém que está montando vários e-mails, ali escrevendo os textos, ou fazendo treinamento interno, ou criando, né, material de vendas, todo mundo passa uma boa parte do tempo criando conteúdo. E eu, como programador, quando comecei a programar com inteligência artificial, comecei a ganhar 1-2 dias da minha semana de volta. E eu não vi o criador de conteúdo ganhando essa eficiência. Então a Inner AI surgiu para isso, para trazer de volta tempo para as pessoas que criam conteúdo através de uma solução unificada de trabalho que é nativa em IA.
E Pedro, como é que ela funciona na prática, né? A pessoa está ali utilizando, né? Como é que é?
Legal. Então, a Inner, ela é uma plataforma hoje web, então você acessa pelo navegador do celular ou do computador, e lá você tem todas as ferramentas de autoria para a criação de conteúdo. Então, você pode subir os seus arquivos na plataforma, você sobe lá um PDF, um vídeo, algum material que você já tenha da sua empresa ou que você quer usar como base, e você pode criar novos materiais derivados dele. Então, eu quero criar, por exemplo, um onboarding aqui para os colaboradores da minha empresa. Eu vou entrar lá no site da Inner, vou subir todos os documentos, as regras que eu tenho de negócio, e a Inner já vai propor uma primeira versão desse material para mim. Então você tem como se fosse, né, uma versão evoluída desses softwares tradicionais de autoria, onde você abre e tem a página em branco, na Inner você abre e a inteligência artificial está ali te ajudando a criar esse conteúdo.
Pedro, e qual a diferença dos modelos de IA que a gente tem hoje atualmente no mercado?
Então é um momento super aquecido dos modelos, isso muda a cada semana. A grande novidade agora na Inner é a integração do Llama 3, né, que é o modelo open source da Meta, então já está disponível hoje dentro da Inner esse modelo. E a nossa missão, assim, é falar de inteligência, né, resolvendo um problema. Então o problema é que a gente está cada vez mais com expectativas altas do que cada um deve fazer, cada vez mais temos menos tempo, e a inteligência artificial vem como um aliado. Então a nossa plataforma, a gente usa vários modelos dentro de uma estrutura segura nossa, e a gente permite que a pessoa crie vários tipos de conteúdo, seja vídeo, imagem, áudio, texto, usando os melhores modelos para aquela tarefa. Então a gente sempre vai, né, de forma automática ali atrás, selecionar o modelo certo para a tarefa. Então, eu quero resumir um texto. Tem um modelo de IA que é muito bom para isso. Eu quero criar uma imagem. Eu quero deixar uma imagem minha uma qualidade melhor. Cada uma dessas tarefinhas, a gente abstrai essa complexidade de escolher o melhor modelo e usar o melhor modelo. Então você vai ter uma assinatura onde você faz tudo isso de uma vez só, sem precisar se preocupar, eu estou usando o Llama 3, eu estou usando o GPT, eu estou usando Cloud 3 Anthropic. Então a gente está sempre olhando assim, o que tem de melhor nos modelos, com todos os papers que estão saindo, né, diariamente, e a gente vai abstraindo isso aí, já plugando eles de forma super automática.
Pedro, acho que uma das grandes lacunas que a gente tem quando a gente fala de grandes modelos aí de inteligência artificial é essa questão do DNA brasileiro, né? A gente poder falar em português, ser ouvido em português e ter essa resposta em português. Mais do que o idioma, é com particularidades aqui do nosso país, né? Na ferramenta de vocês, isso também está presente? Como é que funciona?
Isso acho que é um dos pontos mais bacanas, assim, a nossa missão é realmente criar essa empresa saindo do Brasil. Então, todo nosso time de engenharia é brasileiro, a gente desde o D0, né, são sediados aqui em São Paulo, e a gente foca muito nisso. Então, a gente não está criando os modelos de fundação, né, que são os largos language models por si só, mas a gente passa muito tempo preparando dados para calibrar esses modelos para o mercado brasileiro, e não só isso, mas calibrar para os casos de uso frequentes que a gente vê em empresa. Então, criação de posts de mídia social, legendagem de vídeo em português, né, todas essas tarefas que a gente vê sendo feito com bastante frequência, a gente cria dados do que são bons exemplos disso. E daí, para isso, a gente tem aqui no nosso time desde esse roteirista da Netflix, que trabalha com a gente em calibrar esse modelo, até o nosso time aqui de engenharia e data science, que atua na parte mais técnica aí, né, de como fazer esse modelo funcionar no nosso mercado. Então, a gente foca muito nisso, sim.
Pedro, e como é que... imagine hoje uma empresa, né? Essa empresa não tem nada, ela não utiliza um modelo de inteligência artificial, e a partir desse momento, ela começa a usar a ferramenta. O que, que isso melhora no dia a dia dela?
A primeira coisa que a gente resolve, que acabou, a gente descobriu que é um problema muito maior do que a gente até imaginava, que é a questão de segurança dentro das empresas, né? Então, hoje a gente tem agora, né, o GPT-5 da OpenAI que está sendo treinado. A gente nem sabe ainda o que vai ser o impacto de vazamento de dados, porque esse modelo, que é o próximo grande deles, ainda nem acabou de ser treinado. E a gente vê que, na prática, dentro das empresas, a maioria das pessoas já usam o ChatGPT, usam de forma gratuita e sem autorização da empresa. A gente viu casos de pessoa criando hotspot do celular para conseguir burlar bloqueios dentro da empresa. Então, assim, a realidade hoje no mercado é que o ChatGPT já é usado em praticamente todo lugar, mas as empresas não têm uma forma segura de fazer isso ainda. Então, a gente nasceu para resolver esse problema, a gente falou, vamos criar uma forma segura, acima de tudo, das empresas usar isso, e a gente viu que a gente não precisa ter um trade-off entre segurança, né, e um produto inovador que realmente ajude as pessoas a ganhar tempo. Então, a gente está muito hoje nisso, que é pensando em como que a gente consegue trazer inteligência artificial para dentro das empresas sem correr risco de vazamento de dados. Então, né, por exemplo, bancos que precisam fazer o processamento de dados no Brasil, a gente consegue montar isso para eles ou no on-premise, que é dentro da empresa deles, ou na nuvem, mas ajudar realmente essas empresas a, né, ter essa segurança, que a gente ainda não sabe o que são os impactos negativos de quem não está fazendo isso agora. E dois, também, otimizar a produtividade de todo mundo. Tem muita coisa chata que ninguém quer ficar fazendo de forma repetitiva no dia a dia. Então a gente vê que todo mundo, a hora que a gente põe isso dentro de uma empresa, a pessoa fala, meu dia tá um pouquinho mais prazeroso, eu tô fazendo um pouquinho menos daquelas coisas que eu não gosto. Então é muito isso a nossa missão.
Não, é bom que você tenha citado isso, porque é óbvio que para a empresa você acaba tendo bastante vantagem, né? Quando você tem uma ferramenta desse porte trabalhando no background ali. Para o funcionário que utiliza também é super vantajoso, né, Pedro?
É, normalmente até a gente entra por times específicos, então é um time que solicita, né, a diretoria ou ali algum grupo maior a fazer a contratação da Inner, porque a nossa missão é muito essa, a gente sempre vê o humano como o piloto da tarefa, inteligência artificial ali ajudando o ser humano, sendo um copiloto, né, nesse processo, mas empoderando a pessoa a ser mais criativa. Eu, por exemplo, como programador, né, eu agora programando junto com a inteligência artificial, me leva 3 dias para fazer o que eu antes me levava 5 dias. Eu não deixei de programar menos, eu não estou hoje com um time menor de engenharia, não, a gente consegue competir com empresas maiores que a gente, eu consigo focar em desafios mais difíceis, porque a parte mais repetitiva de programação, a inteligência artificial me ajuda a fazer, então a gente está ajudando justamente isso na criação de conteúdo. Putz, preciso responder um e-mail do meu cliente. A inteligência artificial gera já a primeira versão. Eu foco ali em ver se era realmente a estratégia que eu queria. Eu passo a um papel de editor, né, de revisão e de estratégia, em vez de ficar ali naquele trabalho repetitivo de criar a primeira versão, analisar PDFs enormes. Então, a IA ajuda com isso.
Pedro, e essa ferramenta, ela é personalizada para cada tipo de empresa? Como é que funciona?
A ferramenta, ela trabalha com os dados da empresa, mas a gente nunca treina os modelos com esses dados. Isso é uma questão importante, né, de novo, por aquele DNA de segurança que a gente tem. A gente, hoje, a gente está atendendo empresas como Embraer, Mercado Livre, Bayer, que são grandes empresas e tem muita granularidade de permissão de acesso. Então, um dos riscos que a gente vê, mesmo quando vamos treinar esse modelo para essa empresa, é que dentro de uma empresa, pessoas diferentes têm acesso a informações diferentes. Então, a gente nunca pega esses dados e usa eles para retreinar o modelo. O que a gente faz é a gente traz essas informações no momento que é relevante para gerar uma peça de conteúdo. Então a gente consegue, por exemplo, no Mercado Livre gerar peças de marketing ou de treinamento com o tom de voz do Mercado Livre, mas sem precisar treinar um modelo para isso. Então a gente trabalha com a infusão de informação em tempo real, um conceito conhecido como RAG, né? Retrieval Augmented Generation, que a gente pega informação e consegue gerar isso em tempo real ali para ajudar a empresa.
Não, muito bacana. Pedro, agora para quem quiser saber mais sobre a ferramenta, né, quiser encontrar vocês na internet, como é que faz?
Nosso site é innerai.com. A gente tem um produto brasileiro, mas a gente tem alguns países diferentes aí no mundo. E também o nosso Instagram brasileiro é inner_br.
Tá certo, Pedro. Valeu, muito obrigado aí pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Obrigado, Gustavo. Sempre um prazer.
Tá aí, esse foi o Pedro Salles falando sobre uma ferramenta brasileira que promete ajudar empresas na criação de conteúdo usando inteligência artificial. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Visando os esforços no ramo da inteligência artificial, a Apple lançou uma família de LLM de código aberto que recebeu o nome de OpenELM. A empresa de Cupertino destaca que durante os testes, a ferramenta ofereceu um desempenho parecido com outros modelos de linguagem aberta, porém com uma quantidade menor de treinamento. Segundo a maçã, a OpenELM pode ser descrita como uma família de modelos de linguagem eficientes de código aberto. Diante das novas exigências do Tribunal Superior Eleitoral, o Google optou por restringir o impulsionamento de conteúdos eleitorais no Brasil. A medida vai impactar tanto o buscador quanto o YouTube. Com a decisão prevista para entrar em vigor em 1º de maio de 2024, não será permitido promover conteúdos que falem sobre candidatos e o processo eleitoral. Assim, o impulsionamento desses temas permanecerá vetado no Google, YouTube e nas demais plataformas. Parece que o fim está próximo para o TikTok lá nos Estados Unidos. O presidente do país norte-americano Joe Biden sancionou a lei que pode banir a rede social de lá. O projeto foi aprovado pelos deputados no último fim de semana, passou pelo Senado sem grandes dificuldades e estava pendente apenas da assinatura do mandatário estadunidense para entrar em vigor. A lei, que agora já está em vigor, obriga a ByteDance a vender a operação do TikTok no país dentro de até 9 meses, prorrogáveis por mais 90 dias. Portanto, ao todo, a companhia chinesa tem 1 ano para resolver a situação. Caso contrário, o aplicativo, que hoje tem 170 milhões de usuários no país, será banido dos Estados Unidos. A Microsoft começou a apresentar anúncios variados no menu iniciar do Windows 11. As propagandas são de produtos presentes na Microsoft Store e visam oferecer recomendações relevantes para as pessoas. Depois de atualizar o Windows 11 e abrir o menu iniciar, é possível notar que, além dos aplicativos usados comumente, agora há ícones com descrições de softwares que não estão instalados na sua máquina. Ao clicar neles, você é levado para a loja digital e pode fazer o download do conteúdo se achar interessante. A Sony iniciou a pré-venda do PlayStation Portal, o aparelho que permite jogar remotamente PS4 e PS5 no Brasil. O dispositivo deve começar a ser entregue aos compradores a partir do dia 4 de julho, pelo valor de lançamento de R$ 1.499,90. De acordo com a empresa, o PlayStation Portal é indicado para pessoas que desejam continuar o gameplay do seu PS5, mas dividem a TV com outras pessoas, podendo jogar de onde estiver. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de André Melo, Ricardo Ciosi, Douglas Siriaco e Bruno De Blasi. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!